Que
você acha que dá dois podcasts? Dá. Quanto tempo que eu posso
fazer? Vocês
meia hora.
Meia hora.
Mas a gente fala muito
mesmo. Vocês são conhecedores do assunto.
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Olá, você que nos ouve no podcast D30 RPG, tá se sentindo empoderado hoje? Vai ser empoderado pelo Apocalipse.
Aqui é Marcelo Larcher e, pô, pra mim, o lance das ameaças que você faz pra fazer a aventura é o lance mais foda. O lance mais foda do Dungeon World, porque Apocalipse World eu acho que eu nem joguei.
Aqui é o Thiago Marinho, sou da Secular Games. Pra mim, a melhor coisa dos PTBA é o fato de você ter regras para que você para que você faça uma aventura improvisada.
Preguiçoso.
E aí, jovens, aqui é o Thiago Rolim. Pra mim, a melhor coisa do Apocalipse World são as mecânicas de sexo.
Adoro. Aqui é o Dini Cavalcante, eu nunca joguei essas paradas, eu vou só assistir praticamente.
Participa, cara, da pergunta.
Mas eu nunca joguei, ninguém nunca me chamou pra jogar essas paradas.
Temos que resolver isso.
É verdade.
Eu acho que eu já falei vezes demais aqui no podcast que todo mundo devia ler Dungeon World.
Sim.
Pra jogar qualquer coisa.
D&D.
Mas se você vai jogar D&D e você ainda não leu Dungeon World, tá fazendo errado. Assim. Acho que é isso. Porque esse lance que você fala também muito, Thiago, que é regras que existiam, mas sim, ninguém sabia, e legal, de repente ficaram evidentes.
Uma coisa muito legal que o Vincent fez, assim, né, o Vincent Baker, o criador do Apocalipse World, fez, foi escrever numa forma de procedimento / regra o que é que o mestre faz. Porque a galera fica falando assim, pô, então eu só posso fazer isso aqui. O capítulo do mestre fala, você tem objetivos, você tem sua agenda, você tem as coisas que você pode fazer e os seus movimentos. Você não pode fazer qualquer coisa. Ah, mas eu sou mestre, eu vou ser limitado pelo jogo. Lê quais são os movimentos, cara. Não tem nada ali que não cubra tudo que você já fez.
Eu nunca vi nada que precise fazer que não tá lá.
É uma coisa legal, eu acho que a gente até, né, dando um pouco de historiador aí, foi o movimento que começou a surgir a partir de alguma galera, né? Não necessariamente essas duas galeras têm a ver. Eles têm a ver, mas não intrinsecamente a ver. Que foi quando a galera da Forge começou a questionar qual era o papel do mestre, qual era o papel do jogador nisso, sim, tudo. E aí eles começaram a perguntar o que cada um faz. E aí daqui a pouco disso surgiu uma outra galera que começou a rever tudo isso. Né? Mesmo a galera hoje da Forge, boa parte daquilo que eles escreveram, né, já está meio batido. Mas eu acho que o Apocalipse World ele veio para pensar nisso. Tipo assim, qual é o papel do jogador, qual é o papel do mestre?
Para quem não conhece, é um fórum de internet bem importante para o desenvolvimento de
novos
jogos.
Eles tentaram fazer um fórum de design mesmo, de pensar em teorias, em discussões.
Funcionou.
Existem teorias que a gente usa até hoje. NES, por exemplo, a ideia do espaço narrativo, né? Eu tenho o livro, eu tenho os jogadores. E algo que se cria entre o livro e os jogadores, a gente chama de espaço narrativo, que é onde acontece o jogo mesmo. E esse espaço narrativo é impossível de você descrever no livro, porque ele depende do que está acontecendo na sua mesa. É. Então eles teorizam isso muito, até onde o manual entra no espaço narrativo.
E é por isso que você conseguiu chegar nesse lance de fazer regras para o mestre. Porque a maioria dos RPGs, tem regras para os jogadores. E aí deixava uma parte que era assim, e aí você tem um árbitro, uma pessoa que arbitra o jogo. Mas aí eles começaram a falar, não, peraí, aquele textinho pequeno, o sistema importa.
É verdade.
Não. Se você quer ter uma experiência, tem que ter uma regra para aquilo, porque você quer um jogo. E aí você tinha jogos muito prodigiosos em fazer regras de combate, mas a maior parte do tempo você estava explorando. Cadê as regras de exploração? Ou jogos prodigiosos em exploração, mas cadê as regras para política, já que a gente está fazendo isso o tempo inteiro? E outros jogos foram questionando isso.
Eles criaram classificações que a gente usa até hoje, né? Alguns até questionam já essas classificações, mas a gente ainda usa, que é o gameista, o narrativista, o simulacionista, né? São classificações que a gente ainda hoje está usando e meio que esses caras que foram meio que forjando, né? Já que é usando o termo deles, né? Quais eram esses intentos. Mas assim, eu acho que o Apocalipse World entra depois disso tudo, mas ele entra com essas ideias desse qual o papel do jogador, até onde vai o jogador, até onde vai o mestre de cerimônias.
Quando a galera começa a falar, eu acho massa esse negócio do mestre de cerimônias, por exemplo, pra mim é uma grande sacada, o mestre do jogo lá é o mestre de cerimônias. Por quê? Porque o mestre de cerimônias, ele é aquele brother que ele fica vendo como é que tá o show, um esquema meio DJ, assim, né? Ele tá vendo como é que tá o show, a galera não tá curtindo isso aqui, então vamos pra outro lado, a galera não tá curtindo aquilo, vamos pro lado de lá. Então a ideia do Dungeon hoje é você enquanto mestre de cerimônias, Apocalypse World, né, originalmente, é você como mestre de cerimônias tentar levar o jogo mais ou menos para onde a galera está curtindo dentro daquele cenário. A ideia de todos esses jogos, depois dos empoderados pelo Apocalipse, né, que eu fico brincando, eles são jogos que, quando você vai ver, eles têm uma proposta bem específica. Você não vai matar um dragão no Apocalipse World. O cara não te dá uma regra genérica para você enfrentar um dragão. Ele te dá regras bem específicas para você jogar aquele apocalíptica que ele criou ali. O Apocalipse World, por exemplo, ele não tem um cenário pós-apocalíptico. Você cria o cenário, não é que você cria os personagens. É. Quando você cria o Hard Holder, por exemplo, né, a chefona, você, junto dela, vem uma propriedade, que é um lugar onde a galera mora. Então, a partir do momento que tem uma chefona no grupo, ela tem uma propriedade, é lá que a galera mora. Então, está descrito na ficha dela. A partir do momento que você tem uma maestrina D, que é uma espécie de uma hostess com um lugar de entretenimento, pode ser um boteco, pode ser um strip club, pode ser qualquer coisa, ela vai criar na ficha dela exatamente o que é, quem são os frequentadores, quem são os melhores clientes, quem são os piores clientes. E isso tudo gera um mundo. O mundo do Apocalipse hoje é criado na medida
que... Mas então é justamente essa ideia de que o jogador tem poder para participar da criação.
Isso, mas não tem poder.
É ele que faz a criação.
Não é genérico, porque algumas pessoas falam isso muito, mas não é uma grande crítica. É que o jogador e o mestre, ao mesmo tempo...
Criam a coisa
junto. O mestre, ele tá vendo os jogadores falando, porque assim, a ficha de personagem é uma coisa que poucas pessoas entendem, mas a ficha de personagem, ela é um termômetro do jogo. Quando um cara criou um mago que solta fogo, ele quer tacar fogo nas coisas.
Sim.
Se eu crio uma maestrina D, eu quero que o meu boteco aconteça. Eu quero que aquele meu lugar de entretenimento seja parte do jogo. Uhum. Então, mestre, na medida. O Apocalipse hoje descreve assim, passo a passo, como é que você vai fazer isso. Ele mostra, mestre, presta atenção no que a maestrina D falou. Na hora que ela cria quem é o melhor frequentador do boteco dela, ela deu um nome para um cara. Cria uma ameaça nova. E todos os NPCs são ameaças.
E essas coisas vão participar do jogo.
Isso.
Eu dou um exemplo sempre do lance de você pensar no vampiro, a máscara. No vampiro, a máscara tinha lá todo aquele lance armado já, aquele cenário armado. E aí você, mestre, ia lá, ou num sentido tradicional, você vai lá e estuda aquilo, estuda. Não, na minha cidade os ventrus são assim, os gangrel são assim e tal. E aí quando o cara faz o personagem, às vezes não combina nada com a história que você criou. Isso a gente passou por isso tantas vezes que é claro que a gente se adapta. Não, então beleza, vou jogar essa parte que eu preparei fora. Então, no Apocalipse World, o que ele trouxe foi, não, pra que eu tô criando tudo isso aqui, toda
pra
essa camarila?
Fora e pra refazer, né?
Não, você... E até tem como criar, eu acho o jeito de fazer aventuras do Dungeon World fantástico. Você só vai criando as frentes, e depois que você criou as frentes, e quando você cria NPC, cara, criar NPC e criar adjetivo, monstro, né? Que são só adjetivos... Pra mim é pra sempre. Se alguém vai enfrentar um dragão, eu tava jogando Dungeons and Dragons hoje. Se alguém vai enfrentar um dragão, antes disso ali três adjetivos: medroso,
fedorento
e ganancioso. Pronto, eu não preciso mais ficar pensando: o que é esse dragão?
Qual o objetivo de vida?
O que ele falaria quando o personagem chegou lá e tentou negociar com o dragão? Eu olho para aquelas diretrizes ali e falo: não, ele é ganancioso. Se ofereceu grana, ele tá topando. Entendeu? É um lance que ele vai criando regras para coisas que a gente criava assim, freeform.
Tudo é o que eu falo com a galera assim. O Vincent Baker, ele escreveu com outras palavras tudo que todo mundo já fazia. Só que dessa vez ele criou de uma forma didática para que a galera não pense assim: nossa, mas parece tão difícil o semestre. É uma coisa que todo mundo já deve ter escutado alguém falar: ah, eu não mestro porque não tenho coragem. Porque os livros, eles criam esse mito de que o mestre é um negócio super, o cara que faz
uma ideia de que é árbitro, né, também. A ideia de que é um árbitro.
Ouviu, Camila?
Os RPGs japoneses mesmo tem um negócio interessante que eles chamam o mestre de juiz. A maioria dos RPGs japoneses, eles chamam o mestre de juiz. Porque pra eles é exatamente isso, você é um juiz de regras, né? Você tá adjucando aquele jogo ali. Uma forma, a gente chama de mestre porque a gente acha que o cara é um cara que tem o controle sobre as coisas.
Mas se falava absoluto. Muito isso, de que o mestre era um árbitro antigamente também.
Sim, a ideia do mestre é ele ser o dono do mundo e os jogadores interagirem com o mundo do mestre.
É meio que um meio.
Só que às vezes eu não quero interagir com aquele mundo que ele criou, às vezes eu crio um personagem que não interage bem com aquele mundo, que é isso que o Larcher falou, né?
Sim.
E agora não faz sentido eu mestre, crio um mundo, depois meus jogadores criam personagens. Aí eu falo assim, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu pensei.
E daí, ó, já falando em outros RPGs, hoje, se você ler o Vampiro Quinta Edição a ideia já é essa, você cria o mundo a partir, você cria a cidade a partir dele. Anno Arms, que é um jogo que a gente gosta muito, ele já é feito assim, você cria o mundo sobrenatural a partir do que os personagens te deram. Ele até fez guias de campanha em que você cria já dentro. É, se você pensar no Cult, que daí já foi chupado completamente até o sistema, mas é a mesma coisa.
E outra coisa que eu acho que é toda essa mecânica aí do Apocalipse, do Dungeon World e tal, já que a gente tá falando sobre os dois, trouxe, que é o seguinte: é possível o mestre se divertir junto com os jogadores. Porque a ideia que se tinha antes era o seguinte: o mestre criou tudo, ele fez tudo, e ele vai chegar na mesa e vai sentar com aquela cara dele, os jogadores vão ficar lá rolando, se divertindo, o mestre. Você conseguiu atacar, você não conseguiu. Você conseguiu derrotar esse monstro, você não. E aí, no Apocalipse World, todos esses outros jogos, existe uma questão muito diferente, que é o seguinte: o mestre está lá na primeira sessão junto com os jogadores sem saber o que vai acontecer. Tudo é uma surpresa, né?
A ideia do jogo é essa, é uma das principais ideias, né? Jogue para ver o que acontece. Essa frase ela é repetida no livro exaustivamente. Eu traduzi os dois livros, então assim, eu falo com vocês. Ela é exaustivamente repetida. O Vincent Baker e o Adam Coble, né, no caso, um que fez o Apocalipse World, outro que fez o Dungeon World, eles foram os caras que eles insistiram muito: galera, tenta jogar desse jeito. Não prepara demais. Você tem uma. Fala assim, preparação zero não existe. Porque ele até fala, entre a sessão zero, que é essa da criação dos personagens e tal, e a primeira sessão, a galera te deu material, os players te deram aquele monte de material. Aí você pensa mais ou menos.
Você pode preparar alguma coisa. Com aquele material. Prepara,
por exemplo,
tem um ladrão, tem uma guilda de ladrão.
O Dungeon World você prepara as frentes. Apocalipse World você prepara o mapa de ameaças. Mas é um negócio super simples. O mapa de ameaças é uma folha na qual você escreve assim mais ou menos onde que as ameaças estão e a distância delas. E você vai colocar, tipo assim, tem um exemplo lá muito legal que é o culto da água. Uma galera que cultua a água e que eles são um problema na propriedade. Então assim, o que o cara tem? Ele tem o nome de três pessoas que são do culto da água e um cara que é o chefe do culto da água. Aí ele falou assim: mas o que é esse culto da água? Não sei. Medida que for rolando, eu vou descobrir.
Me diga isso.
Na medida que a galera for rolando os movimentos eles falam. Faça uma pergunta, quem vai responder é o mestre. O mestre ele tem que ser honesto. E ele tem que ser direto na resposta dele. Não existe essas mensagens crípticas. Tem até um movimento que é do presságio, que ele fala: você não dá mensagens críticas pro cara. Você dá mensagens críticas pro personagem e o jogador sabe o que elas significam, sabe? É um negócio interessante.
Mas vamos lá. Como funciona o Apocalipse? Como funciona o jogar, o mestrar o Apocalipse World? Pra quem nunca jogou.
Quero colocar mais um elemento, que eu acho que é uma frase que também veio do Apocalipse World, e muitas pessoas às vezes até jogam os PBTAs todos, e às vezes deixam passar ela, que é uma frase que eu acho que diz muito sobre o Apocalipse World, que é: if you have to do it, do it. Essa é a frase marca, né? Eu acho
essa
que
é a base da base dos movimentos. Assim,
que é o seguinte: no Apocalipse World, depois isso passa para todos os PBTAs, e eu sofri muito, porque eu joguei muito tempo com o Douglas, com o cara que desenvolveu o Legacy, eu até aprendi isso às duras penas com o Douglas ali como mestre cerimônias, mas foi uma coisa que me modificou muito como mestre jogador, que é o seguinte: isso também, de novo, como disse o Marcelo, se aplica em qualquer jogo. Você está lá no seu D&D 5.0 e você fala assim: se o meu ladrão subisse nessa parede e ele fosse escalando e pegasse aquela joia que está lá em cima e não sei o que, e você passa 15 minutos assim, o mestre olhando para tua cara, o jogador olhando para tua cara. Não, meu amigo, you have to do it. Ou seja, se você tem que fazer, faça.
Se
não
você
fica elocrubando e tal. O que eu tô fazendo? Não,
e não
faz
só
um
isso.
Movimento.
É um negócio que ele fala, assim, que é muito importante, que é fazer: o que você está fazendo? Porque hoje em dia, inclusive, é uma mania péssima que eu percebo que muita gente tem, que é o cara pedir rolagem. Quero rolar tal coisa. Não, velho, você não quer rolar nada.
Não quer
o que
rolar
você
nada.
Quer fazer?
Você quer fazer.
O Apocalipse World, ele criou esse negócio. A menor instância de regra do Apocalipse World é o movimento. Existem movimentos que são básicos, todo mundo pode executar. Por exemplo, o seduzir e manipular, que é você tentar fazer um personagem fazer uma coisa que você quer. O partir para cima, que é você agredir uma pessoa mesmo, que já é um movimento que é de combate. Não, o de combate é o tomar a força. Tomar a força é você efetivamente, você quer tomar algo da pessoa. Pode ser inclusive a vida dela. Pode ser uma opinião, pode ser a vida, pode ser alguma coisa assim. E tem o partir pra cima, que é você ameaça. Você bota a arma na cara do sujeito e fala: agora tu vai ter que fazer isso. E aí você vai rolar. Só que assim, eu não falo assim: estou partindo pra cima do Marcelo. Não, eu não tô fazendo.
Eu botei a arma na cara dele. Faça.
Tá. Marcelo, tô botando a arma na tua cara e falando, se você não fizer isso, eu vou meter uma bala na sua testa.
É. E é o mestre
que cai. E aí o mestre fala. É então mestre você que está querendo partir pra cima?
E a ideia é que você não fale esses nomes, né? Que você não fale os nomes dos movimentos. É difícil pra caramba. Eu já mestrei Dungeon World até. É difícil você não falar.
O mestre pode falar, assim, né? Ele fala pra evitar pra não sair da conversa.
Pra não sair dessa conversa. E o nome dos movimentos é genérico bastante, como o Thiago falou agora, pra que você encaixe em várias coisas. Uma ameaça ou um tiro podem encaixar em vários movimentos.
Mas
e aí você
sabe
faz.
Que isso é genial no ponto, pra mim, assim, eu tava vendo meu grupo de D&D mesmo. É, às vezes eu falo assim, alguém pergunta, por exemplo, a barda do grupo perguntou, eu lembro disso de algum lugar? Não, tudo bem, rola. Só que ela rolou mal. Aí lá já veio o clérigo, eu posso rolar também? Eu
falei, isso não acontece.
Não, porque foi ela que perguntou. Não é tipo assim, gente, olha só, para tudo que eu tô tentando lembrar de uma coisa. Não consegui. Aí o outro vai e fala, deixa eu tentar lembrar
o
também.
O famoso vou rolar para achar armadilha. E todo mundo vê que o cara rolou um assim, eu vou rolar também.
Exatamente. Então assim, isso é legal para você acabar com esse tipo de coisa.
E na hora que você executa o movimento da hoje, ele já tem uma resposta e eu tenho que dar essa resposta. O mestre de cerimônias, ele é o mestre da conversa. Uhum. Na hora que eu falo, não existe iniciativa, não existe nada no Apocalipse World. Quando você fala, o mestre executa a instância de regra, que é o movimento, a instância de regra gera uma nova ficção, e a partir dali a galera continua. Então não dá para três pessoas pensarem em uma coisa. Uma pessoa pensou e aquilo já fez a história.
E você sempre devolve o que você vai fazer. Né?
Fala isso. No final de cada frase, pergunta. Olha para uma pessoa e fala, o que você vai fazer?
Não desce a cortina. Não abre o palco, como às vezes a gente joga D&D. Agora tem um monstro. Rola a iniciativa. Aí abre a cortina e surge outro jogo, né? Que é o jogo da porrada. Aí você começa o jogo da porrada, aí daqui a pouco, opa, fechou o jogo da porrada. Agora é o jogo do roleplay, é outro jogo. Não, no Bye-Bye do Apocalipse não acontece isso. Por que não acontece? Porque o jogador está dizendo o que ele está fazendo e ele está sendo claro, ele não fica, se eu fizer não, ele fala, eu vou fazer isso. E uma das coisas muito importantes no PBTAs é você tem que ser corajoso para tomar uma atitude positiva, proativa. E aí o cara tem que o tempo inteiro estar assim. Então ele toma a atitude proativa e o mestre já encaixa e ele já rola e acabou. E ali vai gerar mais história, ali vai gerar mais acontecimentos.
Tem muito mais a ver com aventura mesmo, com o personagem.
Com tudo se desenrolando.
São todos personagens principais e eles estão ali pra fazer.
Ele tá tudo se enrolando. O hoje, por exemplo, ele fala muito isso. Assim, os jogadores são protagonistas, mas eles são protagonistas mesmo. O mestre, ele tem que ser fã deles. Isso é uma frase do jogo. Seja fã dos personagens,
aquele cara
eles
não
são
é,
seus protagonistas.
Aquela não é uma motoqueira,
ela é a motoqueira.
Entendeu?
Sim. Existem várias pessoas que têm motos e gangues, mas a motoqueira é a motoqueira. Ela é melhor
não é uma outra pessoa que você vai achar por aí que é a motoqueira. Não, não é
mas
você.
Mas isso é legal, porque é aquela velha história, a gente brinca com aquela história de mestre versus jogador, mas
na verdade, como assim?
Mas o lance justamente essa coisa de ser fã dos jogadores, de premiar as atitudes deles, de mostrar que eles são o foco da história. Sim. Eles, por mais que eles sejam tipo, um aventureiro de nível 1, que está começando, eles são o foco da história. Eles é que vão fazer essa história acontecer.
Então, um negócio muito legal do Apocalipse hoje, assim, que ele consegue mensurar até a interação entre os jogadores. Eu posso tentar seduzir seu personagem. Eu viro e falo, nossa, vou seduzir Eugênio, vou tirar minha roupa sensualmente, assim, tal. Eu vou rolar um movimento de sedução contra você, não tem problema. Uma das coisas que acontece no movimento de sedução é o seguinte, se você agir conforme eu estou querendo, você ganha um XP.
Você que foi seduzido, o efeito.
Se você aceitar a minha agenda no lugar da sua, você ganha um XP. Se não, você não ganha
o
XP.
Ou seja, isso incentiva a interação entre os jogadores.
E eu não mato a agenda do jogador. O jogador sempre pode fazer o que ele quiser. Só que se você fizer o que eu tô te pedindo, tem um XP pra você.
É.
Que legal. Entendeu? Eu tô molhando a tua mão, sabe?
Inclusive,
e resolve. O lance do movimento de sexo, né? É um jogo 18 anos ou mais, né?
Claro,
então, é diferente do Dungeon World.
Qual jogo?
Apocalipse. Cada playbook, né, cada manual tem um movimento de sexo específico, assim. Exceto a Foderosa, que o movimento de sexo dela é que o movimento de sexo não acontece. Ela pode transar com quem ela quiser sem consequências.
Sem consequências. É interessante porque é isso, é um mundo em que tá tudo acabando, né? É um tema das histórias de Apocalipse.
Na verdade, já acabou, né?
O
pós-apocalipse é o.
A bagaceira já tá instaurada.
A merda já aconteceu.
O que, que acontece depois da merda, né? E isso é um tema recorrente. A gente até brincou outro dia do Last Night on Earth, né, que tem a cartinha genial.
Maravilhosa aquela
essa cara. Pode ser a nossa última noite na Terra, e aí você
perde, ficou dois rounds
perde um turno, aquelas duas pessoas perdem um turno transando. E é um tema é um jogo de tabuleiro esse, é um tema de jogos de apocalipse. Eu sempre penso quando eu vejo os playbooks no Tank Girl, né?
Tank Girl
é um jogo que daria muito certo nisso daí, e realmente ali a todo momento eles estão transando e tal.
O negócio,
porque é
o
que sobrou.
Tem isso, né? Ele fala muito isso, é muito visceral, né? Um pós-apocalíptico é muito visceral. Você tá arrancando do resto da destruição do mundo passado alguma coisa.
Isso,
você tem que se agarrar aquilo com a sua vida e com a sua atitude. E o que existe hoje ainda são as pessoas, né? Todos os personagens são quentes, são sensuais. A Foderosa, ela é baseada praticamente nisso. Ela é uma personagem que ela é foda e ela entra em todas as confusões possíveis. Ela não necessariamente sai.
E entrando no outro quesito, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que esses jogos, né, pós-apocalípticos, e até alguns que são cyberpunk pós-apocalípticos, alguns deles, eles trazem muito um outro elemento muito forte até para os jogadores. Porque uma coisa é você jogar um jogo um pouco mais medieval, heróico. Mas quando você vai para um lance que, tipo, o mundo tá lascado, o mundo acabou, você tá no meio do nada e você tem que sobreviver, isso traz uma perspectiva tão nova para alguns jogadores, por exemplo, que nunca experimentaram, e às vezes os caras ficam muito... acham muito interessante, né? Porque fala, caraca...
Apocalipse hoje tem um negócio que é um movimento de estilo de vida, né? Todo começo de sessão você rola. Você tem um negócio que... A moeda, entre aspas, do jogo é o escambo, né? Que você tem coisas que valem alguma coisa. Eu tenho um binóculo aqui e tal. Isso tudo vale escambo. Uhum. E aí você troca escambo por outras coisas que valem o mesmo escambo e tal. E tem um movimento que você... Todo começo de sessão você rola. Um movimento de estilo de vida. Você rola mais o tanto de escambo que você gastar. E dependendo do que você rolar, você tá em dívida com alguém, porque outra pessoa teve que te dar comida.
E já começou a sessão assim.
Já começa a sessão você com suas dívidas de estilo de vida. Ou, beleza, conseguiu bancar teu estilo de vida, massa, você tá alimentado por essa sessão.
Mas
na próxima você vai rolar de novo.
E o Dungeon World nesse ponto? Porque não é um pós-apocalíptico, é um D&D.
O Dungeon World ele é uma forma de refazer o D&D usando as ideias do... o que o Kobe fala muito, né? Ele é uma... ele tem um espírito antigo, um espírito old school, com regras modernas.
A palavra que não pode falar,
muita gente fica magoada.
Não, né? eu fui xingado por causa disso uma vez na internet, né? Que eu falei, não, tipo, old school é isso aqui, é essa experiência de jogo. Você não precisa ficar se ligando a regras antigas
para
ter a experiência old school. Por exemplo, do Dungeon World, né? Ah, tu tá louco e tal.
Mas assim, é a proposta do Adam, né? Se ele conseguiu ou não, eu acho que consegue. Eu acho que o cara tinha que pelo menos jogar uma vez pra...
E outra pessoa pode achar que não,
galera,
né?
Fala isso,
A gente tá falando aqui, eu fiquei pensando, alguém pode chegar e falar, não, mas você falou da cortina que se abre na hora do combate. Eu já joguei Dungeon World com a galera que foi assim, eu quero jogar a iniciativa agora, por quê? Porque a gente vem de uma outra experiência.
Sim, sim.
Eu acho mais difícil aprender jogos PTBA se você é jogador de RPG do que se você não é. Porque ele pisa em muita dessas propostas que já existem em rolar iniciativa.
E é que o novato chega virgem mesmo, ele não sabe como é.
Novato, nada primeiro, de braçada,
né? Primeiro jogo... porque aí ele vem com toda a criatividade que ele traz de novato sem saber o limite de regras.
Ele vem antes, né? Do cara derrubar ele, né? Porque o cara novato, ele chega lá e quer fazer um negócio. Nossa, eu vou pegar essa tocha e vou botar na cara do Goblin pra assustar ele. Aí o mestre
não dá.
Não, isso
não funciona.
É melhor se você jogar com essa espada aqui.
É melhor se você jogar com essa espada, né?
Puxa essa espada de duas mãos.
Essa história já se repetiu. Se você procurar nos Reddit da vida, isso é a história que você repete todos os dias.
Sim.
E a ideia desses... Essa galera, um cara que chega assim pra jogar um jogo... tem vários jogos que vão ser assim, né? Mas a gente tá falando de PTBA, fala de PTBA. O cara chega, vem jogar um jogo empoderado pelo apocalipse, né? Que eu fico brincando. Ele vai fazer isso aí. Beleza, rola manipular aí o Goblin. O jogo fala, você tem que ter alguma influência sobre o cara. A sua influência sobre o cara é tu meter a tocha na cara dele. Acho que um Goblin se sentiria incomodado com isso. Se eu meter a tocha na cara de um dragão, não tem influência sobre o dragão, ele vai rir de mim.
É.
Talvez ele cuspa fogo em mim pra eu aprender o que é fogo. Mas no Goblin, beleza, então o cara vai começar. A gente vai começar a tentar fazer com que o cara tenha aquela experiência que ele tem. E é mais fácil do que pro jogador. O jogador vai sempre pensar, viu, um Goblin, eu vou dar uma espadada.
Sim.
O primeiro jogo dos meus sobrinhos, quando eles eram crianças ainda, foi Dungeon World.
É mesmo.
Eu sentei lá com eles, a gente fez porque é uma coisa que as pessoas aí estão ouvindo a gente falar isso, mas não sabem, mas tem o playbook, né? Cada personagem é mais ou menos uma ficha, mas é uma ficha que já contém regras nela, já contém movimentos especiais. Tudo. O movimento que diferencia o ladrão do guerreiro são movimentos que ele tem ali.
E Todo mundo pode tentar atacar, mas apenas o ladrão vai ter um movimento lá de roubar uma joia sem ninguém perceber ele. Porque é isso que fazer um ladrão, né?
São coisas especiais e que chamam a atenção. Quando eu distribuí isso, e na hora que você pega o seu playbook, você já está jogando, ao montar a ficha, você já está jogando, que é uma coisa diferente.
O mundo já
está
nascendo.
E ali, naquele momento, você começa, e a gente começou desse jeito, começou do zero, e todo mundo... E aí, é muito mais tranquilo o cara, aquelas ideias que toda criança tem. Ah, eu vou tentar escalar essa parede para fugir do cara no meio do combate.
Olha aí.
No Dungeon World não tem meio do combate. Não tem round,
tudo
não
é
tem
a mesma
tudo.
Coisa, né? É a gente mesma chama coisa. Um jogo empoderado pelo Apocalipse, assim, ele tem a bola de neve de movimentos. Eu faço uma coisa, para fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa. Faço uma coisa, executo um movimento. O movimento cospe ficção.
Volta,
Aquela ficção, eu vou interagir com ela de novo, vou fazer uma coisa. E vou... Então, a parte do momento, parecer um troll, é só mais um pedaço da ficção. Parecer um troll, tá na frente de vocês, ele tá na frente da porta. Vou tentar passar debaixo das pernas dele. Desafio perigo aí. Rolou. Passou por baixo das pernas do troll, mas aconteceu uma coisa. O troll passou a garra nas tuas costas, tipo, causou algum dano, mas você conseguiu passar debaixo dele. Então, o outro cara falou, então eu vou subir a parede e tentar fugir do troll. Rola aí, o ladrão do dungeon hoje, inclusive, tem um poder específico de subir parede lá também. Então é interessante, porque você não para, o combate não vira um negócio super voltado para o combate é mais uma peça do jogo, né?
E até que ele não morra, não precisa, isso. Na verdade, você pode estar enfrentando aquele troll só como uma passagem.
E isso é uma coisa bem OSR, né? Esse negócio de matar inimigo é uma coisa, acho que um pouco mais pós-segunda edição.
É, uma coisa meio década de 80, assim, né?
É mais final de década de 80 que eu imagino, assim. Porque toda... o próprio AD&D, ele sempre repete isso muito, né? Derrotar o inimigo.
Ele não fala
zerar ponto de vida.
Mas é divertido você cortar a cabeça de um goblin.
Não tem problema nenhum.
Pensar que esse goblin você não tinha uma família. Ele tinha filhos de goblins malignos.
Austin Powers já cobriu essa base aí. Vai com as famílias dos NPCs.
E pior, a família do goblin é ruim igual ele.
Só vai cuspir mais.
Exato. E ele se reproduz justamente para continuar sendo exterminado.
É verdade. Me preocupa muito que os RPGs tenham... focado tanto em combate nos anos 90, no capítulo de combate, armas diferentes e tal. No Dungeon World, no Apocalipse World, o dano é por classe. Né?
Isso é a coisa que importa. Mais incomoda a galera.
Incomoda pra
caramba. Como assim?
O guerreiro dá um dano de 10.
Não importa o que ele faça.
Não importa a arma que ele tá usando.
Ele pega uma meteora e bater com ele na sua cara e dá um 10.
Isso é lindo, porque o nome disso é flavor.
Porque tem 2 pontos de vida. Um dragão tem 16 pontos de vida. Tem um artigo que um cara escreveu, muito legal, que chama isso. O dragão de Dungeon hoje tem 16 pontos de vida. Por que se eu bato uma espada num dragão, os movimentos, eles são assim. Se você faz uma coisa, você faz uma coisa. O movimento do hack and slash, né, o matar e pilhar, que é o movimento de atacar e causar dano do Apocalipse, do Dungeon World, ele fala assim, se você atacar uma criatura e for capaz de causar dano a ela, role
o dano.
É força, se não me engano.
Isso.
Eu tenho uma espada comum de ferro e vou bater ela num dragão. Beleza, você bateu a espada no dragão, e aí, o que você vai fazer? Eu não executo o movimento, eu não tenho a capacidade de causar danos a um dragão batendo uma espada de ferro na escama de diamante dele, sacou? Então, a partir desse momento, como que eu vou causar 16 pontos de dano no dragão pra ele morrer?
Exatamente.
Sei lá. Exatamente. Você tem uma espada matadora de dragões.
Eu arremessei a espada dentro da boca na hora que ele tava abrindo a boca pra cuspir fogo.
Por exemplo. Você tem que sair com ideias interessantes, não é simplesmente...
Por isso que o dragão tem só 16 pontos de vida, porque não é simples você matar um dragão. Isso. Agora você vai ver, assim, dragões na literatura. Quantos dragões você viu que foi um combate de 10 minutos contra ele?
Nenhum.
O Smaug mesmo, que é um dos dragões mais famosos. Ele ficou cuspindo fogo na cidade até que um cara deu um tiro nele.
Exatamente.
Tudo bem que era uma flecha específica, causar todo mundo. Sim, tem mas talvez... quem vai chorar.
Não, mas tempo. É que nem a lenda.
Eu sei, gente, a flecha foi criada desde o início dos tempos pra matar o Smaug.
Não, mas é que nem o Siegfried, que matou o cara... O Siegfried, que matou o dragão, ficando escondido entre as pedras e enfiar a lança pra cima.
Isso, ele achou o exato ponto.
Ou seja, o que matou o dragão foi o jeito que você contou essa história. O jeito que você contou. Talvez você tenha que descobrir algo que mate o dragão Talvez você seja destinado a matar um dragão.
Exatamente.
É muito mais interessante como? Do que esse sistema...
Porque eu tenho um dragão
sistema...
de 400 pontos de vida com uma faca e causa um D4 de dano nele.
Do que esse sistema em que você vai...
Assim,
é claro que a gente ainda cria histórias interessantes com isso, sim. Mas...
Eu não sou contra, não, né? Eu gosto sempre de falar com todo mundo. Eu gosto de vários estilos de jogo. Eu jogo D&D toda semana, assim. Eu acho legal. É um estilo de história. O D&D, ele é bem ele, né? Ele é bem... Se você tá jogando D&D, você tá jogando aquela fantasia do D&D, aquela Dungeon Fantasy original, assim, que ele criou, né? Ele é legal porque ele criou uma fantasia própria, né? O D&D ele não tá aí pra emular várias fantasias. Hoje as fantasias emulam o D&D, né? Então tem essa parte muito legal. Mas tem uma outra forma de você enxergar também, que é essa que os empoderados do Apocalipse falam.
E eu acho que outro ponto que a gente tem que falar no Apocalipse World, o Dungeon World também leva muito, e eu uso sempre uma comparação, uma brincadeira, que é para alguns mestres, que são mestres às vezes muito assim, que é o meu caso, que o cara gosta de aumentando a proporção e pressionando, o Apocalipse World, o Dungeon World, eles conseguem fazer isso muito bem.
Eu falo
que é o contrário. Que eu falo que o Apocalipse World é você tá no Opala, sem freio, pegando fogo no teto, numa ladeira. Né? E você continua descendo essa ladeira.
O que você vai fazer?
O que você faz? Porque é tipo isso. As coisas vão tomando proporções numa sessão de jogo e os movimentos vão gerando outros movimentos, que vão gerando outras ações, que daqui a pouco o nego tá assim, com adrenalina no topo e sendo descido.
Você fica todo mundo querendo falar, tipo, quero fazer tua coisa, quero fazer tua coisa.
Mas rapidamente a gente podia falar que tá saindo agora, né? O Apocalipse World.
Faz o teu jabá.
O jabá eu quero. A Secular Games tá lançando o Apocalipse World. Ele é um jogo... A gente sempre quis lançar o Apocalipse World. Ele é a nossa paixão, nosso xodó, assim, né? Uma parte do que a Secular foi feita foi exatamente pra gente poder lançar. A gente lançava o jogo... A gente lançava livro de terceira edição no começo da Secular, né? Bem interessante. E quando a gente descobriu o Apocalipse hoje, a gente falou, cara, a gente quer muito lançar isso no Brasil, a gente quer muito trazer esse jogo. E outra pessoa tava com ele, né? Uma outra editora que já tinha os direitos. E a gente, beleza. A gente curtia muito o Dungeon World também. A gente participou muito no começo da criação e tal. Participamos assim, como leitores, claro, né? E aí a gente trouxe o Dungeon World, piramos muito, e a outra editora aqui do Brasil que tava com ele, assim. Não vou citar, porque eu não sei se ele quer ser citado, mas um brother nosso, obrigado aí. Ele passou pra gente e falou, galera, vocês querem o Apocalipse hoje? Gente, nossa, chorei.
Vocês já estão com esse nicho, né? Esse é o lance.
E é o que a gente mais queria, o Apocalipse hoje. Assim, é uma grande honra que eu tenho de estar traduzindo ele. E assim, a gente está lançando ele agora, né? A gente esperou um pouco, porque o Vincent Baker ele assistiu o Mad Max novo, né? O Fury Road. E aí ele recriou o Apocalipse hoje inteiro. Tem um capítulo, tem um pedaço grande do capítulo só sobre guerra nas estradas, né?
Maravilhoso.
Que é você fazer aquela briga ali. Do Fury Road. É totalmente apocalíptico aquele, né?
Entre a primeira edição e essa segunda edição também tem um desenvolvimento, né?
Ele explica melhor o jogo, né? Ele explica melhor essa ideia dele, porque a ideia do Apocalipse hoje é meio difícil de explicar para quem, principalmente para quem já joga. Então o Vincent ele melhorou a explicação, como funciona o Apocalipse hoje. E agora eu traduzi, eu demorei bastante para traduzir, que eu sofri muito, assim, porque eu queria traduzir muito perfeito, e a gente sofre muito querendo traduzir perfeito. E a gente até tem... Eu tenho uma história interessante, assim, que quando eu traduzi o Dungeon World, eu coloquei todas as classes do Dungeon World, elas são the, né? Elas são o ladrão, o mago, o guerreiro. Existem homens que lutam com espadas no mundo, mas o guerreiro é você. E o português, o masculino é a língua... É o neutro do português, isso é meio ruim, né? Algumas meninas me escreveram, falando, poxa, eu me sinto tão não representada pelo Dungeon World. E isso me chateou um pouco, porque eu podia ter feito o barra a guerreiro, barra guerreira, né, uma coisa assim. Eu não pensei nisso mesmo, eu me senti um pouco chateado com isso. Eu entendo que a língua tem o neutro no masculino, mas eu entendo que a gente poderia fazer uma inclusão mesmo, né. Então, alguma forma de me pedir desculpa para as pessoas, para as mulheres aí do Brasil, o Apocalipse World inteiro ele é no feminino, né, a gente traduziu todos os manuais, é a motoqueira, a foderosa, todos os manuais são no feminino. E eu fiz uma brincadeira assim também, que é um capítulo de ameaças, o capítulo de ameaças é todo no masculino.
Sensacional.
Porque é feminismo e tal, né? Eu acho que a gente tem que ter umas bandeiras que a gente tem que assumir, e o Vincent Baker é um cara que tá muito dentro disso aí, e eu acho que foi uma forma que eu tive assim de me desculpar pelo Dungeon World.
Eu acho que é um lance bem atual mesmo, assim. E uma coisa muito importante, a gente também lá no encontro, a gente tem tentado trazer essa conversa sempre. de que forma você torna esse nosso hobby menos nocivo, porque ele já foi muito nocivo para as mulheres,
sim,
sabe?
Verdade.
Toda mulher, a gente já tem os podcasts aí com elas falando o que, que acontece, e não é brincadeira. Um dia eu falei, né, descrevi lá, falei, ó, gente, acontece isso, isso, isso. Um cara veio no privado e falou comigo, não fala isso não, porque desse jeito vai parecer que isso acontece. Eu falei, não vai parecer.
É, literalmente isso,
isso acontece. Sim, sim. Não, cara, isso não acontece não. Isso aí é só galera... Não, eu tô te contando...
Pode não ser no seu coisa, grupo, né?
Mas... Eu tô te contando uma coisa que aconteceu e que eu tive que intervir. Isso aconteceu.
Acontece.
Não tô inventando, teoricamente aconteceu.
É.
Não, então, isso faz parte de
a gente
uma
tem que parar
iniciativa
demais de, a gente tem que parar muito de esconder as coisas que acontecem e revelar que elas acontecem para as paradas acontecer.
Para corrigir.
E assim, é um negócio que eu sei que vai incomodar muita gente e eu quero incomodar essas pessoas mesmo.
Eu achei genial a ideia dessa tradução.
Eu quero incomodar as pessoas que acham isso ruim, porque eu acho que essas pessoas precisam ser incomodadas mesmo. Se eu não consigo corrigir o cara, pelo menos eu vou tirar ele da
zona de conforto
dele, sabe? Eu peço desculpa para todas as meninas, gente. Você pode se amar, galera.
É bom demais.
Vamos apoiar aí, né, gente? É um jogo bem legal, é uma outra vibe de jogar RPG, é uma produção internacional, mas que ela tem feito muita produção nacional. Tem muita gente produzindo jogos aí. Eu acho que eventualmente a galera vai fazer um outro podcast aí sobre isso.
E Empoderado pelo Apocalipse é uma bandeira que o Thiago criou esse nome, mas eu seguro ela com todas as forças.
É quem criou foi o
né? Vamos, não.
Mas acho
você que criou o nome mesmo.
É a galera, o Vincent Baker, ele criou. Muitas pessoas passaram a querer copiar. Muitas pessoas quiseram copiar, não, né? Usar o sistema do Apocalipse World. E o Vincent falou, galera, mete bronca aí, só me cita. E a partir disso criou chamado selo, né? O Powered by the Apocalipse. É um energizado ou abastecido. Eu gosto de falar abastecido.
Mas empoderado é bonito.
Pra dar ideia da gasolina.
Não.
Eu de brincadeira falo empoderado pelo Apocalipse.
Mas ele falou de brincadeira, só que todo mundo usa já. Brasil que estiver nos ouvindo. É empoderados pelo Apocalipse.
Empoderados
agora,
pelo Apocalipse.
Reforçando.
Que são jogos que têm essa ideia, né?
Vai lá na Secular Games. Compre seu Dungeon World.
Vai ter o link aqui no
Apocalipse World. Aproveita a pré-venda, ganha os dadinhos, eles não vão ser vendidos depois.
Dungeon World, vocês estão tendo ainda?
Tem Dungeon World bastante. Dungeon World a gente já vendeu, ele tem bastantes unidades. Eu tenho orgulho de falar que o Dungeon World ele tem um pouco menos de unidade vendida do que o Tormenta naquele financiamento coletivo, né? O Dungeon World está na mão de umas 4 mil pessoas, aí, se eu não estou enganado agora.
Eu já passei para frente o meu Dungeon World umas 3, 4 vezes.
Eu passei o meu, mas eu vou comprar outro.
Porque as pessoas falam, onde é que eu acho isso aqui? Toma ele.
É meio que assim, a palavra.
Empoderados pelo Apocalipse.
E assim, a gente gosta muito, eu gosto muito de Tormenta, não é uma crítica não. É um orgulho que eu tenho com o maior RPG nacional, eu vendo quase metade dele. Pra mim, puta orgulho, né?
É um nível de comparação.
Vai ser sempre o mais vendido, e tem uma base de fãs enorme. Mas você vê que
o. Mas eu tenho orgulho de ver que o Dungeon World ele tá na boca do povo, tá junto aí do pessoal, né? Muita gente entre os PDFs, os livros físicos.
E convenhamos, eu acho aquela capa sensacional. Eu comprei pela capa quando eu comprei na época.
O Kobe gosta mais da nossa capa do que da original. Quando a gente mandou o livro pra ele, agora eu fiquei na dúvida se foi o Seijo ou o Kobe. Ele falou, poxa, ficou mais bonito que o nosso. Assim, porque eles fizeram a capa branca atrás pra fazer uma homenagem ao Hulk Enciclopédia, né? Aí o Du mudou, fez a capa preta atrás, ficou muito mais bonito. Assim,
né?
E aí o cara falou, pô, parabéns, galera, ficou mais bonito que o nosso.
Isso acontece.
Foi massa, assim, foi legal. Eles são uns caras muito legais e tal. E assim, gente, dê uma procurada. Tem muita coisa nacional legal aí sendo feita pro Apocalipse, usando o sistema do Apocalipse World, né? Vamos fazer essa preza pra turma que tá produzindo material nacional aí.
Mas eu quero terminar de fazer o jabá aqui, que é o seguinte, entra no site da Secular, tem um monte de aventura legal pra Dungeon World, tem um Dungeon World seu lá pra você comprar, e depois que você comprar seu Dungeon World, comprar os PDFs, vários PDFs geniais ali do Dungeon World, apoia lá o Apocalipse World também.
Exatamente.
Que vale a pena. Beleza?
Tem muita coisa legal, a gente tá soltando uma série de aventuras, fugiu o nome do autor agora, infelizmente. A gente tá soltando uma série, vão ser 12 aventuras gratuitas lá pro... Elas são aventuras no sentido... Você tem que ler. Elas são aventuras para Dungeon World. Elas não são aventuras prontas no mesmo sentido que existem hoje os demais RPGs, né? Tem coisa nova lá, tem material gratuito. Violentino você pode pegar de graça, que é um jogo nacional nosso. O Júlio Matos lançou alguns jogos lá bem legais, alguns complementos pro Dungeon World. Ele lançou agora um RPG Cyberpunk gratuito, baseado no Queen System dele. Então, assim, muita coisa legal lá, vamos no nosso site lá. Os meninos vão colocar o link aí pra gente.
Não, então massa. É www.d30rpg.com.br e a gente...
Segue nós.
É.
Falou.
Valeu.